Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 59 do Pé na Orelha, nosso bate-papo dançante semanal. Estou aqui na presença ilustre dela, sim, ela, um templo dedicado à dança. Sim, ela, um ritual vivo em nome do movimento. Seja bem-vinda, senhorita Tati Sanches.
Acho que meu podia ser
uma temática um pouco espiritual. Um on podia ter rolado.
Rolou, não deu pra ter.
Sim, sim.
Oi, gente. Gente, sensacional, viu? A gente tá chegando no episódio 60. Agora que eu me liguei.
E o próximo, ai, a gente tem uma promessa aí pro próximo.
É o sexagésimo, né?
Esse daí.
Mas peraí, gente, porque eu não falei com quem que eu tô, né?
Sim, ninguém
ele
sabe.
Ele já falou quem ele é, mas você nem sabe o que que ele é. Sabe o que que ele é?
É o quê?
Ele é o motivador essencial das sinapses, da cinética dançante do Brasil e do mundo, Henrique Bianchini.
Aceita. É um título... Esse é um título importante aí.
Eu achei que esse é.
Dá pra fazer uma camiseta. Talvez não dê pra fazer uma tatuagem, porque é um pouco longo. Mas uma camiseta eu acho que rola.
É. Dá pra se exibir, né? Dá pra se exibir bem com esse.
Muito obrigado, senhora Tati Sanches.
Ah, de nada. Mas voltando ao assunto, né? Gente, 60 já. Quando a gente piscar, vai estar no 100.
É, sim.
Entendeu?
Próximo é o 60 e a gente tem uma promessa aí pra capa, né? Você lembra?
Ixi, eu tinha esquecido.
Uma promessa pra capa, porque a gente ainda tá com foto que você tem cabelo longo, eu tenho dread, então a gente, pra semana que vem, precisa ir uma sessão de fotos.
Gente, a gente vai ter que fazer uma sessão de fotos.
É, eu não tenho foto nenhuma ainda direito com esse cabelo novo aqui, depois de 13 anos. Mas estou adorando, tá? Quem tiver curioso aí, putz, que vida boa sem os dreads, tá uma delícia.
E, gente, a gente está preparando um episódio bem especial, com convidados especiais. Nossa, vocês se preparem?
Vamos ver se a gente consegue fechar a agenda com esse povo aí, que esse povo está trabalhando mais do que antes, né? Mas o convite está feito, vamos ver. Muito bem, people, estamos aqui hoje para mais uma vez tratar de um tema que veio da ideia do nosso templo, Tati Sanches. É muito comum aqui, toda vez, né, eu venho falar isso, que os temas vêm quase sempre dela.
Ai, gente, é impressionante, eu sou muito imprescindível, sabe, aqui.
Sim, você é mesmo. Mas eu acho que as pessoas te perguntam muitas coisas diversificadas. Para mim, as perguntas são mais específicas. Para você, eu acho que você recebe pergunta de uma variedade tão enorme que sempre tem alguma coisa de alcance mais amplo que a gente pode usar. Eu acho que vem daí essa ideia. Bom, e a Tati recebeu uma pergunta interessante, uma pergunta legal, que é muito atual, aí, que faz muito sentido para esse momento que a gente está vivendo, esse momento de aulas online, esse momento de reconfiguração, de descoberta de novos potenciais e uma busca de caminhos e ferramentas cada vez melhores para fazer continuar o nosso trabalho, nossas ações, nossas aulas, tudo isso que a gente sempre gerou, né, como trabalho, como atividade, e que agora está passando, continua aí sendo revisto, reestruturado, reformulado. E eu venho falando faz tempo, né, que tudo é teste nesse momento, não tem protocolo, não tem manual, e a gente está descobrindo em tempo real, empiricamente, o que é que funciona e o que não funciona, porque até mesmo o que havia de manual não era específico para a nossa área, o que já havia de teste não contava com um contexto como um desse de pandemia, um contexto... A gente tinha aula online acontecendo, mas como opção, nunca necessidade. Né? E aí, quando vira necessidade, é a única opção para todo mundo, o contexto é diferente. Enfim, tem muita coisa. E a gente está aqui para pensar a partir de uma pergunta que veio para a Tati, mas também a partir de uma frase que a Tati falou agora há pouco aí. Ela fez a seguinte pergunta que está mais ou menos representada no título do episódio. O título ficou longo porque a gente não quis abrir mão dessa frase, que é muito boa. A frase que a Tati falou é a seguinte: por que será? O que é que faz? A pergunta foi diferente. Ela falou: o que é que faz os alunos e as alunas continuarem fazendo as nossas aulas naquele espacinho de 50 centímetros por 50 centímetros entre a cama e o armário? Né? A Tati fez essa pergunta em voz alta e até se emocionou, né?
É. Ai, já, eu posso começar o episódio chorando, porque é uma coisa inédita, né, gente? É, a gente tá... Então, é isso. Eu falei essa frase justamente porque a gente tava batendo papo sobre um assunto que me foi ali perguntado e comentado pela Michelle num último, um dos últimos posts meus no Instagram. A Michelle de Uberlândia fez um texto lá, que eu acho até legal todo mundo ir lá ler, viu? A gente pode colocar o link para vocês.
Ótimo.
Mas ela fala, ela ainda perguntou se a gente já tinha... Ela é nosso ouvinte, tanto que ela pergunta se a gente já tinha abordado esse assunto. Porque o meu post falava sobre a importância da pessoa saber dar aula, não é só dançar bem, né? Muita gente leu, porque ele foi compartilhado tipo 800... Teve 800 compartilhamentos esse post, então muita gente que está aqui, acho que quase todos devem ter lido. Mas ela coloca a questão de que nesse momento, além do professor ser bom, ter didática, ter tudo, ela acha que ainda existem outros fatores que a gente precisa levar em conta e que ela acha que são importantes, porque aparentemente a área artística está sendo muito abalada, porque as pessoas não dão tanta importância para a arte. Então, ela faz algumas perguntas, tipo, como lidar, né, com esse fato de que a área artística é deixada de lado em momentos assim, como contornar esse contexto que vai ficando desfavorável, como convencer as pessoas da importância de que a arte é importante, né, da importância que a arte pode ter para a vida delas e tal, além do diálogo e da metodologia que a gente já leva para elas. Então, é isso. A Michelle traz esse assunto, né? Dessa consciência, que ela não sabe muito como levar essa consciência para alunos e para as pessoas, porque é super subjetivo e tal. E, de fato, é.
Sim.
Né? Enfim, a Michelle me fez pensar em tudo isso e aí eu fiquei batendo papo com o Henrique e falei isso. Gente, é legal a gente pensar, né?
Sim.
Eu tenho muitos alunos e alunas que faz 5 meses que eu vejo pelo Zoom a pessoa fazendo aula realmente entre a cama e o armário.
Sim.
Sabe? Tendo que adaptar um monte de coisa, a gente adaptar para eles, e bate a mão no armário, chuta o pé da cama e continua lá. Então, para poder pensar sobre o que a Michelle sugere aqui, eu comecei a pensar na minha experiência.
Sim.
E nessas pessoas que estão me acompanhando, né? E
ótimo.
Nas que deixaram de acompanhar, para tentar, através da experiência, que é o que a gente mais faz aqui no Pé na Orelha, né? Falar da nossa experiência e usar essa experiência para trazer outras perguntas e tudo mais. Aí é isso, gente. Eu pensei nos meus... Por que essas pessoas estão ali desse jeito fazendo aula?
Sim.
Que a câmera não pega a pessoa inteira. Você fala para filmar, ela só consegue filmar da cintura para cima.
Sim.
A gente não consegue ver o pé da pessoa e ela tá lá.
Bom... Vamos pensar um pouco sobre isso e vamos ver se a gente consegue gerar aí alguma coisa interessante para ajudar todo mundo aí, nossas colegas que continuam se esforçando para ministrar as aulas online, para ver se a gente consegue manter os estudantes sempre motivados e cada vez mais envolvidos com os processos, e sejam como forem esses processos, presenciais ou não. Bora?
Vai!
Papo de hoje. Você falou essa história da câmera que não pega inteiro. Eu lembrei que recentemente, numa das minhas aulas agora do Hip Hop 2, Recentemente, numa das aulas, uma das grandes colegas que fazem aula comigo lá, ela mudou de lugar na casa. Não sei qual foi a necessidade, mas ela mudou de lugar na casa em que ela faz a aula. E aí, ela conseguiu ter um corredor maior, assim. E aí, ela se afastou mais da câmera. E antes de começar o primeiro exercício, primeira atividade, eu falei assim, Fabi, eu estou vendo as suas pernas.
Faz 5 meses que eu não vejo teus pés.
Desde abril que eu não vi as suas pernas. É. Não são nem os pés. Eu não vi as pernas da Fabi. Eu vi só até a cintura, mais ou menos. Porque é esse caso. E o caso dela é só mais um. Porque é exatamente como você descreve. Eu tenho certeza que quem está ouvindo agora está até com um sorriso no rosto. Porque deve ser igual para todo mundo, né? Eu tenho tantos estudantes que fazem aula desse jeitinho, sabe? Não tem espaço, fica pertinho da câmera e tá apertado ali. Cara, é exatamente assim, né? E a gente também. É que nós aqui, a gente tem esse estúdio que a gente consegue usar, dá uma ajuda. Mas as aulas lá em cima, na nossa casa, a gente também fica assim. É super difícil aparecer inteiro.
Tem que subir no móvel.
Tem que achar um ângulo pra botar a câmera, que é super difícil.
Não, e tem mais, né? Nós vivemos, nós somos uma família que todo mundo é da dança, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E a gente tem que se... Às vezes é ruim, porque todo mundo dá aula ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, é uma família que entende que o outro vai dar aula e que cede espaço um pro outro. Mas tem gente que, por exemplo, mora com mãe, pai, tio, vó, cachorro, sim, gato, primo, um monte de gente na casa. Não dá pra pessoa falar, sai todo... A parte mais espaçosa da casa é a sala. Gente, olha, às 8 da noite, todo mundo para de ver novela, tá? Vai todo mundo pro quarto que eu vou fazer uma aula. É, assim, não é
difícil,
confortável.
Né?
Uma vez ou outra, tudo bem, olha, vai ter um evento, vocês podem... Mas assim, toda segunda e quarta... Uhum. Será que dá pra vocês todos, a família inteira, se enfiar num quarto? Porque eu vou precisar da sala. Então, o que a pessoa faz? Ela vai no quarto dela. Sim. E o quarto dela tem a cama e tem o armário. E a gente sabe que as casas das pessoas são pequenas. Hoje em dia, até quem vive em apartamento de alto padrão tem quarto pequeno. Sim. Então, assim, gente, todo mundo vive em cubículo.
É, situações são diversas, né? E sem dúvida tem situações bem complicadas. Tem situações, enfim, as pessoas estão tendo que se virar de uma forma criativa demais. E tudo isso tem consequências, né? Tudo isso tem consequências. Eu quero começar aqui jogando, não é uma pergunta, porque isso é meio retórica, mas só para iniciar uma conversa. A gente está falando aqui sobre estratégias, primeiro, né? Por que que essas pessoas continuam conosco? Para então, a partir destas descobertas, tentar traçar possíveis estratégias para que isso se intensifique, para que a gente potencialize essa fidelidade, essa vontade de ficar conosco, ou até a percepção de uma necessidade dessa manutenção. Mas a gente está falando disso nesse momento de pandemia, de transformações no meio que a gente usa para ministrar as aulas, aula online, tudo isso aí. Só que é o seguinte, muitas destas coisas que a gente vai tratar aqui hoje, elas existem desde sempre. Os motivos pelos quais as pessoas fazem e sempre fizeram e continuaram fazendo até hoje aula de dança, eles não são... Em grande parte, eles não são novos. Eles não começaram agora com a pandemia. Você concorda comigo?
Total.
Então, tem coisas que a gente já vem... A gente já pensa sobre isso faz muito tempo, né? Por que que o povo faz aula de dança, né? E essa é a primeira pergunta que eu já levo para você, Tati. Que eu acho que você pode começar a traçar uma listinha de coisas que são meio óbvias, mas vamos partir delas.
Vamos. Eu vou só dar uma completada aqui, fiquei com vontade de falar também um pouco mais sobre isso, sobre o fato de não ser agora. O que está acontecendo agora é que está se potencializando e aparecendo mais uma situação que já é comum, mas ela fica um pouco disfarçada no meio do dia a dia quando você está no presencial, que é justamente a situação que eu levo nesse post lá em algum parágrafo. As pessoas vão às aulas de dança, mas muita gente deixa de ir à aula de dança, né? Muita gente não fica em aula de dança. Vai motivado por um motivo X, que a gente vai discutir aqui vários, e não fica. Só que no presencial, sempre aparece um novo, aparece um novo, aparece um novo. Então, você tem a impressão que tem bastante gente fazendo aula de dança. Mas tem muita gente que nem veio e tem muita gente que veio e não ficou. A rotatividade é sempre muito grande. Agora, o que está acontecendo no virtual é que é difícil você trazer pessoas novas no virtual. Então, certo. Você só vê as pessoas irem.
Sim.
Você não vê ninguém vir, mas gente indo tem o tempo todo.
É verdade.
Para todos nós.
Poucas pessoas entrando e gente indo embora, tá, tem bastante.
Exatamente. Nesse momento é difícil trazer as pessoas novas. Então, você só está vendo um lado da moeda. Mas ele sempre existe, sempre existiu. Por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. Falar sobre didática, sobre postura de professor, e também pensar o que a gente vai pensar hoje, o que a gente vai conversar hoje, que é por quê, né? Por que essas pessoas vêm?
É Sim.
imprescindível a gente saber, para daí a gente entender os caminhos.
Sim. Uma das coisas que aparecem na pergunta, Michele, é isso que eu falei certo?
Uhum.
Uma das coisas que aparece na pergunta da Michele é essa relação com arte, que eu acho que é algo que a gente pode discutir um pouco mais adiante. Mas, uhum. antes de chegar nisso, uma das coisas que normalmente leva as pessoas a fazer atividade física, a fazer dança, é atividade física, certo? Se manter e fazer alguma coisa que não precise ser correr numa esteira ou, enfim, alguma outra atividade que seja mais repetitiva e tal. Eu acho que isso é uma coisa que agora continua muito forte, né? Acho que isso é um elemento importante, que está mantendo bastante gente fazendo aula. E que sempre foi uma das motivações para levar a gente para as escolas, né, cara? E eu acho que isso é um ponto que vale a gente sempre lembrar, né? Prestar atenção nessa ideia, porque é uma ferramenta interessante para segurar o povo com a gente aí nesse período. Fazer atividade física sempre foi chato para mim. Para você não, que você adora, mas para mim sempre foi chato, nunca gostei. E eu fico pensando em pessoas que talvez tenham essa mesma percepção ou algo desse tipo. Ou até mesmo quem gosta, mas agora é mais difícil, né, fazer atividade física, porque a academia você não estava conseguindo até então. Correr na rua é algo que, poxa, é bom ou não é, faz bem ou não faz.
De máscara é quase impossível.
Máscara é quase impossível. As atividades que você fazia em coletivo já não dá para fazer mais. Enfim, as opções ficaram muito escassas, né? E eu acho que a dança é uma das atividades que tem esse potencial de ocupar esse espaço, ocupar esse vazio que ficou aí de várias atividades que eram feitas antes, né?
Sim, eu acho que um dos motivos para um certo tipo de pessoas, um dos motivos que faz elas chegarem é a atividade física. Inclusive criança, né? A mãe põe lá para dançar porque a criança precisa se mover.
Sim.
Porque sabe a importância de pôr essa criança para se mexer. Calma, quem está escutando, a gente sabe que existem as pessoas que vão por causa da arte, a mãe que põe porque acha importante estar ligada à arte. Mas vamos por partes aqui para a gente ir discutindo, né?
Uhum.
Então, você trouxe essa opção aí das pessoas que vêm para fazer atividade física. Isso é realmente um dos fatores. E que eu tinha já anotado aqui, né, para nossa conversa, que quando a gente... É esse motivo de se fazer aula de dança, que é o de se mover, de fazer uma atividade, é super presente, mas também é um motivo que qualquer outra atividade física, principalmente quando a gente fala no presencial, vira sua concorrente, certo?
Certo.
Se a pessoa só vem dançar porque ela quer fazer uma atividade física, toda e qualquer outra atividade física é uma concorrência, assunto
Sim.
do qual a gente já falou bastante aqui. No online também, você acabou de falar, no online não é tanto, porque... Mas também podemos dizer, tá cheio de aula
de todo tipo.
HIIT, de...
Funcional, pilates.
Né? De graça até aí na internet. Então, quando o assunto... Se a pessoa vem única e exclusivamente porque ela quer se mover, a concorrência fica grande. Mas se a pessoa quer única e exclusivamente se mover e escolheu dança, tem alguma coisa a mais aí. Tem alguma coisa escondida, intrínseca, mas tem, né? Então, pode ser o gosto pela música, pode ser o gosto pela própria dança, pode ser achar bonito uma dança específica e buscar essa dança, já que ela acha bonito, ela faz o exercício dela fazendo aquilo. Porque quando você pensa que a pessoa só vai fazer dança só porque ela quer se mexer, tem muita opção. Tem que ter algo mais que faz com que ela escolha a dança e não o funcional, certo?
Sim.
Então a gente precisa entender qual é esse algo mais. E como a gente potencializa isso e vai aumentando para essa pessoa que chegou como motivo principal, sim, atividade física, mas como a gente vai demonstrar para essa pessoa que esse outro motivo que fez ela escolher esta atividade especificamente é importante.
Sim.
Então, qual é esse outro motivo? E como eu mostro que isso é tão importante quanto a tal da atividade física?
Sim. Eu fico aqui pensando, né, trazendo minha experiência pessoal. Nas minhas aulas, eu tenho turmas iniciantes, intermediárias e avançadas.
Uhum.
Eu consigo ver, primeiro, um primeiro estágio assim, de avaliação dividido por turmas. O que eu quero dizer com isso é, a minha turma do Hip Hop 1, ela está... continua fazendo aula, no geral, quem está lá comigo continua fazendo aula por alguns motivos que não são exatamente os mesmos que a turma intermediária, que, por sua vez, não são exatamente os mesmos que fazem a minha turma avançada estar comigo. Alguns destes motivos são intersecções. Tá. E eu quero começar por um desses.
Tá.
Um desses motivos, intersecção, né, que faz com que todo mundo, independente do nível, ainda esteja lá, é a relação destas pessoas comigo. O fato de eu, durante o período todo que a gente teve de relação presencial, ter conseguido estabelecer uma conexão com essas pessoas e nos tornamos amigos, colegas ou, no mínimo, pessoas que se gostam, pessoas que aproveitam a presença, a interação umas com as outras. E não apenas comigo, mas com os colegas da turma também. Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente já falou inúmeras vezes aqui. Acho que a primeira vez que isso foi dito foi você, quando logo o primeiro episódio na quarentena, você trouxe esse assunto falando sobre as escolas, os trabalhos, os professores conseguiram estabelecer uma relação maior do que entregar um produto de dança. Até então, teriam mais possibilidade de manter essas pessoas nas turmas. Falamos disso recentemente, no último episódio falamos de novo. E eu continuo vendo que isso faz sentido, porque eu vejo isso muito forte. As turmas têm níveis diferentes, conteúdos diferentes, tipos de trabalho extremamente diferentes, pessoas diferentes, mas o que continua mantendo, uma das coisas que une todas essas turmas ali e continua mantendo elas comigo, é o fato de ter estabelecido essa conexão com essas pessoas antes. Então, acho que esse é um elemento importante para lembrar, para trazer aqui.
Eu acho também, e eu acho importante ser falado, que quando você está falando disso, eu sei do que você está falando, mas pode ter alguém que entenda errado. Quando a gente fala estabelecer uma relação, não quer dizer se criar uma relação de amizade e você ter que virar amigo e ir na casa de todos os seus alunos, todo mundo vir na sua casa, porque é impossível, tá?
Sim.
Impossível. Inclusive, nem é indicado que isso aconteça, porque aí a gente extrapola aí um lugar.
As coisas começam a se misturar demais, fica complicado.
Precisa ser feito com muita consciência, né? Então, eu sei, gente, quando o Henrique está falando dessa relação, eu sinto que ele está falando de algo que eu falo muito, que é a questão de que nós, na posição ali, né, de professores e tal, a gente cria uma possibilidade de que esses alunos, não importa a idade, a profissão, se eles são mais velhos que a gente ou não, se eles têm uma profissão super, sei lá o quê, do sei lá o quê, não importa, se eles lidam com muita gente ou não, mas existe uma relação de encantamento com a gente. Porque a gente consegue proporcionar para essas pessoas um tipo de experiência diferente de tudo que elas conhecem. Então, não importa se o cara é diplomata, se a pessoa dá aula em 20 universidades, se o cara é doutor, mestre, entende? Ou não importa com o que essa pessoa trabalha, o que ela faz.
Sim.
O que importa é que a gente sempre vai ter a oportunidade de oferecer uma experiência que é completamente fora da realidade dessa pessoa. Então, essa experiência, ela é através da dança. Sim, ela acontece através da dança no nosso caso. Mas quando a gente sabe conduzir essa experiência e a gente entende esses alunos, conhece, né? A gente sabe lidar com pessoas e a gente consegue conduzir essas aulas de uma maneira que essas pessoas sintam segurança na gente, isso é o criar dessa relação. Né? É uma relação de confiança, de segurança, é uma relação de, poxa, por essa, durante essa hora eu vou me entregar nas suas mãos.
Sim.
Né? E eu vou ouvir tudo que você tem para falar. Então, eu acho que quando o Henrique me fala se eu estou errada, que essa relação é isso, porque não é que, ah, é uma relação que eu falo no WhatsApp com todos os meus alunos, não é disso.
Não, não.
Gente, é uma relação é isso, eu acho, de confiança e de uma troca muito grande. E de você poder entregar para essa pessoa algumas coisas que ela só vai encontrar nessa experiência com você.
Sim, até porque se for o fato de falar no WhatsApp com os alunos todo dia e tal, eles não precisam pagar mensalidade para fazer isso. A gente pode se conversar, exatamente, porque a gente se gosta e legal, não, nos tornamos...
Imagina se a pessoa entende que ela tem que forçar uma amizade com todo mundo, porque assim todo mundo vai continuar fazendo aula dela, né?
É, sim,
não,
sim.
Não é isso. Porque essa relação é dentro da sala de aula.
Uhum. Sim,
claro,
é
um pouquinho antes ali no corredor, um pouquinho depois ali, mas ali no ambiente, no contexto da própria aula.
Sim.
Claro, alguns transbordam, né? Alguns vão para fora, mas isso é um caso ou outro de uma afinidade pessoal que poderia acontecer dentro da na escola de dança ou se você encontra a pessoa na feira, né?
Sim.
Então,
eu vejo nisso um dos grandes valores, assim, uma das grandes ferramentas, né? E quem, os professores e professoras que conseguiram estabelecer esse tipo de relação, esse tipo de percepção dos estudantes em relação às vivências que são promovidas, quem está ouvindo aqui agora e conseguiu construir isso, sabe o valor que isso tem. Agora, quem não teve a oportunidade, não teve o tempo, não teve o interesse, enfim, não conseguiu construir isso, é sempre complicado, a gente sempre volta a falar nisso, né? Agora, nesse momento, é mais difícil, porque a gente perde algum dos artifícios, algumas das ferramentas presenciais que são tão valiosas, né, na construção dessa relação, dessa percepção de valor nas vivências que a gente promove. Mas temos outras coisas. A gente fala um pouquinho sobre atividade física, falamos sobre essa experiência, né? Essa percepção de uma experiência valiosa. Temos aí também, você comentou por cima, mas acho que vale lembrar, é uma aula de dança, alguma linguagem de dança. Então, as pessoas procuram aulas da linguagem que as interessa e se essa demanda for atendida, se a pessoa efetivamente estiver encontrando conhecimentos, estiver aprendendo a lidar com essa linguagem que ela foi procurar aprender, essa aula funciona e ela tende a continuar fazendo. Então, se a sua aula é boa, nesse sentido, né? Uma aula boa nesse sentido, uma aula que faz sentido para o ensino da linguagem que se propõe a ensinar, essa é uma grande ferramenta para continuar fazendo aula, certo?
Sim, eu acho que é uma das avaliações que as pessoas fazem, né? Para seguir fazendo aulas. A evolução delas, seja em qual for o sentido. E aí já vai para aqueles assuntos que a gente sempre discute e que poderia nos desviar totalmente aqui.
Domínio, né? De conteúdo,
né?
Didática,
não, e outra, o que é que essa pessoa veio procurar? O que eu entrego é de fato o que ela quer?
Sim.
Não é? E como avaliar o que é uma evolução em dança? Como mostrar para o aluno como ele pode se autoavaliar para saber se ele está evoluindo, né?
Sim.
Porque se a gente também não... Também é um papel do professor mostrar para ele como é que ele se autoavalia, como ele entende a evolução dele. Porque isso é uma coisa muito importante para quando você é professor.
Sim.
Porque o aluno, ele vem com uma visão extremamente limitada sobre o que é dança. Porque às vezes ele veio fazer aula de balé porque ele viu, assistiu no mega teatro uma companhia internacional. E se ele vem esperando que ele vai dançar daquele jeito, ele vai se avaliar o tempo todo achando que ele é o cocô do cavalo, né? Então, como é que eu mostro o que pro aluno, assim, ó, aqui na minha aula de balé, Como você pode se olhar e entender que está evoluindo, né? Como é que eu mostro para ele? Ou, não consigo fazer essa coreografia, mas, poxa, existem outras formas de você ver sua evolução, você percebeu sua coordenação motora, isso, aquilo. Como você tem autonomia agora e consegue ouvir uma música e se mover quando você for numa festa. Então, mas se ele só entende que ele só vai se autoavaliar por algum processo, por algum produto final muito específico e fechado, ele sempre vai achar que a sua aula também não está adiantando.
Sim.
Então, de novo, cabe ao professor fazer esse trabalho, porque ele não vem com isso.
Sim. É, eu sempre trago aquela ideia de que a percepção de sucesso na dança não é binária. É, como no futebol, por exemplo. Né? Fez mais gols, ganhou sucesso. Fez menos gols, perdeu insucesso. Na dança, a gente não tem, ou não deveria ter, essa percepção de sucesso binária. Sim ou não, preto e branco, foi ou não foi, enfim. É, sucesso é algo subjetivo, flexível, né? Como você disse, não conseguiu isso, mas conseguiu aquilo.
Sim.
O Josh Kaufman, no livro As 20 Primeiras Horas, ele fala que a ideia, ao invés de você aprender tudo que você tem para aprender, ficar lá enfiado... Como é a frase? Uma frase boa. Já pensou se antes de descer para o playground a gente tivesse que decorar todas as brincadeiras? E ele fala assim, quanto você tem que saber então para poder fazer alguma coisa, para poder ir atrás e conseguir ir para o próximo estágio do aprendizado, né? Você tem que saber o suficiente para conseguir se autocorrigir. Isso significa saber onde você deveria chegar, mesmo que você ainda não tenha chegado lá.
Sim.
Porque daí você pode olhar o que você está fazendo e conseguir avaliar o quão longe, o quão diferente, por que está diferente de onde deveria estar. Enfim, fiz um parênteses aqui, mas que é o tipo de coisa que é verdade. Nesse momento é importantíssimo a gente conseguir estabelecer esse tipo de relação com os estudantes para que eles também tenham essa percepção de como as coisas estão andando, né?
Extremamente. Eu acho que um dos maiores esforços assim, que eu percebi... que eu fiz, digamos, um dos maiores estudos que eu tenho feito nos últimos meses é o de, primeiro, entender de fato, porque eu não estou aqui para enganar meus alunos, entender como eles poderiam aproveitar esse momento para uma evolução que talvez ali no ambiente propício, que foi o que eles procuraram, que é a sala de aula, lá na Casa da Dança, ainda que eles não estejam tendo tudo aquilo que é o que eles queriam, que é o que eles compraram, que é o que eles gostariam, que eu também gostaria, como que a gente poderia achar alguma forma de usar isso que a gente está tendo agora a nosso favor?
Sim.
Então, assim, é uma coisa que eu faço desde o começo, né? Estou pensando junto com a equipe e que eu penso a cada aula, sabia? Para os meus alunos.
Sim.
Tipo, pô, se eu estou entre a cama e o armário, se eu só tenho esse espaço de 50 centímetros... O que é que eu posso usar? O que eu posso ensinar hoje usando isso? Né? E eu sempre tento levar isso para os alunos. Eu falo, gente, talvez eu, como professora, nunca pensasse em propor um exercício desse se a gente estivesse na sala de aula.
Sem dúvida.
Eu só tô tendo essa ideia porque a gente está nessa situação. Mas a minha ideia é muito boa. Sabe por quê? Porque a gente vai desenvolver, você vai desenvolver isso, isso, isso. Vocês percebem isso? Eu, por mais que eu seja experiente, eu tenho certeza que eu nunca teria ideia desse exercício. Então, a gente vai perceber que quando a gente voltar para a sala de aula, porque eu, como professora, me esforcei, esse é um parênteses que fica no subtexto, né?
Sim.
A gente vai voltar, eu falo a gente porque eu me coloco, eu também estou evoluindo. A gente vai voltar com uma série de coisas trabalhadas que só na sala de aula com espaço, talvez a gente nunca trabalhasse.
Sim.
Mas talvez a gente só veja essa riqueza realmente quando a gente voltar para a sala de aula.
Uhum.
Mas eu tento achar a riqueza, entender como eu uso tudo isso a meu favor, dá trabalho demais e nem sempre eu tenho o sucesso nisso, né? Levar e mostrar para o aluno, conseguir mostrar essa importância, fazer com que ele entenda e veja esse valor. É difícil, não é simples. Ele fala assim, façam isso, essa é a fórmula de dar aula online. Não, porque não é fácil mesmo.
Sim. Nesse caminho... Putz, eu concordo muito contigo. Tem muita coisa que está aparecendo agora nas minhas aulas que não apareceria presencialmente lá. Não apareceria. São conhecimentos que eu já tinha, são vontades, ideias, assim, de conteúdo que eu já tinha, na maior parte das vezes, mas processos muito inovadores e que são muito eficientes e que eu não teria usado antes, sem dúvida alguma. E tem coisas muito legais, cara, como, por exemplo, eu vinha me forçando, e eu sei que você também, há algum tempo, presencialmente, a registrar de alguma forma o conteúdo das aulas que eu vinha ministrando. Né? O que é que foi feito na aula de hoje? A gente vinha registrando isso no Trello, por exemplo, fazendo essas listas. Como uma forma de estabelecer esse, enfim, é isso, um registro, pô, é tanta coisa que a gente faz, né? E eu não obtinha muito sucesso nisso, a formatação não funcionava muito bem, a regularidade não ia muito bem, eu procrastinava, deixava para fazer depois, não fazia, acabava perdendo aula de uma semana inteira no registro, pedia ajuda dos estudantes, às vezes não conseguiam também, enfim, não ia. Agora, as aulas estão sendo registradas constantemente, porque a facilidade é gigantesca. As aulas estão acontecendo por meio de um equipamento digital que já registra para mim. Então, eu tenho um material sendo composto ali de conteúdo tão incrível, de processos tão legais, né? E isso é muito interessante. E a minha percepção desse valor, eu consigo passar isso para os estudantes.
Era isso que eu ia falar, porque se eles não estiverem do outro lado da tela achando que é tão legal quanto você está achando, não adianta nada. Porque eles, a hora que der preguiça, eles param de fazer sua aula igual, entendeu?
Sim.
Né? Porque você está fazendo um repertório de coisas, mas esse repertório interessa para quem? Para você. Né? Mas, como professor, digo, você entende o que eu estou falando?
Sim.
Não, se for pensar quem tá olhando de fora ouvindo, tá, eu tô tendo um repertório mó legal. Como eu faço eles se interessarem pelo meu repertório? Acho que essa é a grande questão, né? Isso é condução, isso é comunicação. Você faz eles perceberem a importância disso, você entende?
Sim.
Você entende o que eu tô falando?
Sim.
Porque como eu faço eles se apaixonarem por essa ideia tanto quanto eu?
Uhum.
Quanto eu faço eles quererem olhar para esse repertório, por exemplo, todas essas aulas mesmo que a gente tem no Drive da Casa da Dança, gente, a gente dá aula por vídeo também, além do Zoom. Isso aí vale milhões para mim.
É, meu, essas aulas são valiosíssimas. Esse registro é muito, muito legal.
Para alguns alunos que têm alguma uma cabeça que tem mais visão, eles já perceberam isso.
Uhum.
Né? Meu, eu vou poder ficar com isso para sempre. Eu Sim. posso voltar nessa aula quantas vezes eu quiser. Tem outros que você passa, vai estar passando todos esses meses falando, você já percebeu o que você tem na mão? E a pessoa, ah, não. É. Então, assim, como a gente acessa cada um desses alunos, né? Em cada nível e mostra... Essa é a grande mágica, eu acho. Como você acessa e faz ele se apaixonar do jeito que você está apaixonado pelo seu Sim. conteúdo, pelas suas ideias.
Sim. É, e é a condução, é o diálogo, é como você se expressa, é como você, na prática, faz eles perceberem o potencial daquilo tudo. Ou seja, é valorizar, não deixar volátil
uhum.
o que está sendo feito.
Exato.
Não deixar volatilizar os processos, os conteúdos, os mecanismos, as ideias. Nada disso é para ser volátil. E eu acho que o registro, ter isso registrado, é muito simbólico nessa ideia de não volatilizar. Porque não é temporário, né? Não é ali algo que se espalha no ar porque já passou. Não, está registrado. E, então, eu acho que essa é uma grande ideia, assim, não volatilizar conteúdo, processo, vivência, tudo isso. Né? Bom, temos aí então algumas ideias. Pensamos então a atividade física, pensamos a relação entre professores e estudantes, e entre estudantes, e vivência, experiência e estudantes, tudo isso. temos também a ideia de ter sua demanda de conteúdo, de vivência preenchida, né?
Uhum.
Quero fazer aula de dança e efetivamente faz aula de dança. O que mais, Tati?
Eu acho que...
A gente ainda não falou no tal de história da arte,
não,
a gente não
vai
chegou
ficar
lá.
Por último essa, para amarrar. Eu penso que tem alguns tipos de alunos que fazem aula de dança por causa da possibilidade de expressão.
Ah, sim.
De se expressar.
Certo.
Sabe? Então, às vezes, a pessoa procura dança não porque ela quer se mover à atividade física, não porque ela gosta daquela linguagem. Tem gente que procura dança que fala assim, meu, eu preciso de uma atividade expressiva. Eu preciso colocar coisa para fora. Eu preciso, né?
Às vezes até por uma questão profissional.
É,
né?
Preciso me soltar. E aí ela vai descobrir qual dança ela vai fazer, mas ela entende que a dança é uma ferramenta boa para isso.
Sim.
E
sim.
Eu acho que esse é um motivo que as pessoas fazem dança.
Cara, e isso agora, nesse momento, é interessante também, hein? Pensar nisso agora, que as pessoas estão tendo que se colocar aí em videochamadas
total,
e não sei o quê. Nossa. É um outro tipo de exposição. Para muita gente isso é super desconfortável. Para todo mundo, acho que em algum momento foi desconfortável. Para alguns de nós, agora já está mais à vontade. Mas eu acho que é um outro tipo de exposição, outro tipo de trato social. Não sei, talvez tenha piorado. Não sei, não sei.
É, não, para algumas pessoas é muito difícil. Tem pessoas que têm muita dificuldade em estar nessa relação por vídeo, que eu imagino que seja a mesma dificuldade que eu tenho de falar ao telefone, porque eu tenho.
Puta, que saco.
Você
que
também,
é
né?
Falar no telefone.
Gente,
meu
sério,
Deus do céu.
Eu sou o bicho do mato do telefone. Eu odeio falar no telefone. Tipo, cara, eu não atendo telefone. Se alguém aí já tentou me ligar, sabe? Eu não atendo, porque não. Ah, vocês acham que é porque eu não tenho tempo? Eu não tenho tempo, mas eu não atendo porque eu não gosto. Eu odeio.
Foi
mas,
isso
enfim,
que nos uniu, Tatiana.
Foi isso que nos uniu, gente. A gente nunca falou por telefone.
A gente odeia telefone.
A gente só fala por WhatsApp, eu e o Henrique, um com o outro.
Pronto.
É, bem, enfim, o que eu queria falar é que eu acho que a gente podia, pra gente conversar um pouco sobre esse assunto aqui do expressar, Henrique, colocar no mesmo pacote, ainda que não seja exatamente a mesma coisa, mas dá pra ficar no mesmo pacote, as pessoas que querem espairecer. Sabe?
Certo.
Tipo, ai, desencanar de tudo, ouvir música, se mexer. Mas quando elas pensam em se mexer, não é por causa de exercício, é porque elas estão pensando em, ai, pensar em outra coisa, sabe?
Sim.
Acho que dá pra entrar nesse pacote do expressar.
Sim, passar,
sabe?
O tempo, né, meu?
É,
passar...
é, porque
será
é
que
também.
É uma ideia, será que é uma ideia de entretenimento? Ou é uma outra coisa mais ligada a esse emocional, a essa ideia?
Eu acho que é uma coisa mais assim, olhando a dança como uma forma de terapia.
Certo.
A dança como, como algo que vai resolver algumas coisas pessoais, entendeu?
Sim.
Vai tirar alguns bloqueios ou vai tirar algumas tensões.
Sim.
Sabe? Então, acho que dá pra ficar no mesmo pacote aqui da conversa sobre as pessoas que vêm especificamente pensando assim, ah, eu preciso me expressar. Porque acho que o expressar é tirar alguns bloqueios, né?
Sim, sim, sim.
Ou algumas tensões e tal. A dança tem um papel muito importante nesse sentido, tanto para a criança quanto para... Desde da infância até adulto, né? E, então, na infância, os pais acham importante que haja esse desenvolvimento do expressar, da expressividade, da comunicação. E o adulto sente a necessidade na sua vida adulta, porque tem que viver em sociedade, tem que trabalhar.
Sim.
Então, o que eu estou falando é, talvez... Lembra quando eu fui lá no começo e falei assim, ah, mas você vai fazer atividade física? Por que que escolhe dança? O que é que está intrínseco? O que está escondido ali que faz escolher a dança e não... o HIIT e o funcional e o Pilates. Talvez, numa boa parte dos casos, a resposta esteja aí, Henrique.
Simplesmente porque tem essa parte emocional ligada?
É, porque eu acho que a dança te entrega algo que quase nenhuma outra atividade te entrega, que é possibilidade de se expressar, fechar o olho e levantar o braço. E ser você mesmo.
Sim.
Então, ser você mesmo, se expressar, romper barreiras, melhorar sua comunicação.
Sim.
Isso, quando você vai fazer ginástica, não existe, né? Escutar música, ser motivado, a parte da sensibilidade que a dança te traz, te provoca, né? O quanto a dança te provoca nas questões de sensibilidade. Eu acho que tá tudo no mesmo pacote.
Sim.
Pacote esse que, para mim, responde muito da pergunta por que que a pessoa vai fazer uma atividade física e escolhe dança, apesar da motivação inicial ser atividade física, e também já nos dá a ponte e o gancho para chegar na arte.
Sim, faz sentido, é verdade. É verdade.
E, enquanto você está pensando com essa cara de pensativo, mexendo na barba, e, legal, eu acho que aqui eu cheguei durante a gravação aqui a esse pensamento e eu acho que eu descobri a América, assim. Mas, eu tô muito feliz com esse pensamento, que eu vou sair pensando, daqui vai sair muita coisa dessa minha cabeça que já quer escrever.
Que medo.
Mas é o seguinte, descobri, tá? Descobrimos, eu descobri, Tati, um monte de gente já deve ter descoberto aí, mas enfim, eu consegui fazer essa liga, essa ponte que eu achei legal pra mim. Eles precisam perceber que isso acontece. Isso tem que acontecer, de fato, dentro das aulas de dança. Entendeu? Isso tem, sim, que efetivamente ser trabalhado, a importância a esse tipo, a importância que essas oportunidades aconteçam para os alunos dentro da aula de dança, tem que ser tão grande quanto a importância de se ensinar os passos, de se desenvolver a técnica, de se que o cara entenda o que é essa dança, o que é aquilo, ou melhorar suas piruetas, tem que ser a mesma importância.
Sim.
Porque senão, é só uma teoria.
Sim.
É só a parte romântica. A dança te ajuda a se expressar melhor, a ser mais sensível. Com a dança, você rompe barreiras. Mas a aula é só uma aula de passos.
Na prática, não acontece.
Então, é só uma teoria romântica que não serve pra nada. Então, tá aí a necessidade de se repensar os formatos das aulas de dança.
Sim.
Porque aí sim a gente tem uma coisa para entregar que ninguém mais vai entregar.
É, mesmo porque aprender uma linguagem de dança... Bom, eu venho defendendo essa ideia faz muitos anos, super controversa, mas eu continuo pensando da mesma forma, que é aprender uma linguagem de dança é algo que a gente tem todo o potencial para fazer acontecer, independente de termos um professor, uma professora, alguém guiando os processos ou não. Então, é muito difícil sustentar a necessidade da existência de aula de dança com a ideia de que as pessoas têm que aprender ou querem aprender dança. Não é porque as pessoas querem aprender dança que vai ter que existir aula de dança. É o contrário. Aula de dança existe porque tem gente querendo aprender dança. Uma parte dessas pessoas que querem aprender vão efetivamente fazer uso desses serviços. Mas estes serviços não são essenciais, não são indispensáveis para resolver essa necessidade de aprender dança. Isso é um negócio que é complicado falar, é pesado, dá para discutir bastante, mas em essência eu não preciso de uma professora ou de um professor, principalmente nos dias de hoje. A existência de um bom professor ou de uma boa professora, sem dúvida, pode fazer o meu processo ser mais eficiente, menos doloroso, que é justamente para que serve professor e professora. É só para isso,
uhum,
para fazer o processo ser mais eficiente, é isso. Mas descoberta é algo que acontece individualmente. Então, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Se eu tentar justificar que os meus estudantes estão indo para aula porque lá eu ensino dança, isso é frágil.
Muito.
Isso é frágil. Pode ser um ótimo professor, pode ser, enfim, sensacional. Mas porque você ensina a linguagem, então isso é muito frágil. Então talvez não seja por isso que os estudantes continuam fazendo sua aula naquele espacinho de 50 centímetros entre o armário e a cama. Se a ideia é porque eu promovo atividade física, isto também é frágil. Porque, como a Tati já falou, as concorrências são infinitas. Até mesmo a faxina na casa, que agora é mais constante e mais trabalhosa do que nunca. é uma concorrência para atividade física. Porque mesmo que você faça a faxina sem pensar que aquilo é a sua atividade física, você fez atividade física e você não tem mais saco, vontade nem força para depois ir lá puxar peso ou fazer uma aula de house. Então, se a sua justificativa, você está tentando sustentar que os estudantes vão continuar fazendo aula porque é uma atividade física, isso é frágil, muito frágil. Se a ideia é porque os estudantes estão contigo porque eles gostam de você, porque eles têm assim, uma relação legal com você, como eu já disse, essa relação continua acontecendo, independente de serem seus estudantes ou não. Vocês têm o WhatsApp um do outro, dá para trocar ideia, dá para marcar um Zoom na sexta-feira à noite para fazer um brinde virtual tomando um Merlot.
Ah, chique.
Então, também é frágil. O que é que sobra para a gente? Sobra a experiência, sobra a percepção de valor das coisas que estão sendo passadas ali, né? Não é só porque eu ensino dança. Ensinar dança é frágil, mas tem um valor no conteúdo, nos processos, nos mecanismos, no trato, na condução. Tem alguma coisa ali que sozinho, eu como estudante, não teria acesso a isso. Eu não teria alguém para me conduzir dessa forma. Eu não teria alguém com a experiência, a bagagem, a vontade, essa motivação para gerar esses processos tão interessantes, criativos, e que eu consigo perceber o valor deles. Eu consigo perceber qual é o valor que tudo isso tem como aluno. E a parte expressiva, que também pode ser desenvolvida de certa forma, de forma autônoma, mas que quando isso acontece junto com outras pessoas, que no fim das contas a expressão, a ideia, tá muito próxima da comunicação. Eu não diria que são as mesmas coisas, mas elas geralmente a gente usa a expressão para se comunicar. Tá? Eu não acho que são dependentes, quero deixar isso registrado. Mas a gente geralmente usa expressão para se comunicar. E se a ideia é melhorar a sua comunicação, sua expressão, em grupo, em conjunto com outras pessoas, isso também faz mais sentido. Então, acho que a gente está chegando a algumas ideias que são um pouco mais valiosas nesse momento do que outras. Você concorda comigo?
Uhum. E essa questão da expressão, acho que muita gente vai procurar essa expressão, não porque ela quer se comunicar e porque tem a ligação com comunicação, Henrique. Eu acho que porque ela precisa sim. A dança faz com que elas, com que essa pessoa se sinta. É um poder sobre a autoestima das pessoas muito forte.
Da autodescoberta também.
Então, as pessoas, quando elas frequentam aulas de dança que conseguem oferecer na experiência, né? O desenvolvimento dessa parte sensível, expressiva, que então a gente poderia dizer artística mesmo.
Sim.
Elas conseguem ver o que a aula dá para elas, o que estas aulas de dança dão para elas, reverberam na vida delas.
Sim.
Então, quando a pessoa vai ao mercado, quando a pessoa encontra alguém no elevador do prédio, quando essa pessoa vive em sociedade,
sim,
não necessariamente se comunicar no trabalho, ela percebe que há algo diferente.
É, faz todo sentido.
Ela se sente melhor no mundo.
Sim.
Então, assim, o cara foi lá para aprender hip hop, mas ele não faz Running Man no elevador. Ele não faz kickball change no mercado. Mas
às vezes
ele
faz.
Se sente melhor no elevador e ele se sente melhor no mercado.
Sim, sim. Faz todo sentido, é verdade. É verdade.
Não, apesar de você aprender, não é o que reverbera para a vida, não é o passo.
Sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Faz todo sentido. E aí, essa. O grande. Eu tenho um grande limite aí de entendimento, um grande, até um tabu para mim, essa história de arte. Eu tenho uma ligação um pouco mais confusa com a ideia de arte.
Vai confundir aqui tudo, gente. A gente tava indo tão bem.
É, porque Eu fico pensando assim, né, na pergunta da Michelle, ela relaciona diretamente, né, essa história das pessoas, né, qual a necessidade da gente manter eles lá, como é que a gente faz para motivar, onde é que está a dificuldade, talvez seja porque as pessoas não valorizam tanto a arte e tal, lá. Eu, pessoalmente, já expressei isso inúmeras vezes, até mesmo aqui, a minha percepção do que é arte, ela é um pouco diferente do geral. E eu não considero dança como sendo arte. Mas não é uma peculiaridade da dança, não é porque eu acho que a dança é menor do que outras ideias que são entendidas como arte. Eu não considero cinema arte, não considero pintura arte, não considero canto ou tocar um instrumento arte.
Não desligue, ele vai explicar.
É. Eu considero tudo isso ferramentas expressivas. A arte, para mim, é uma outra coisa que é. Pode acontecer fazendo uso dessas ferramentas expressivas. Então, eu não acho, na minha concepção, e eu não nem peço que a Tati concorde com isso, na minha concepção, na maior parte do tempo, da maior parte das aulas de dança, pouca arte acontece. E não importa se é uma aula 100% baseada em coreografias, não importa se é uma aula 100% baseada num estudo técnico de fundamentos, de vocabulário, não importa se é uma aula baseada em improviso, não importa, não importa. A maior parte das aulas são estudos, são. É isso, a gente está fazendo aula. Vou lembrar do Pierluigi Piazzi, quando ele fala que estudar e fazer aula são coisas diferentes. Então a gente está lá fazendo aula, a gente está lá aprendendo, coletando dados, fazendo experiências, ouvindo, conceitos, a gente está lá experimentando execuções, técnicas, vocabulários, acumulando, algum background, alguma bagagem, algum arcabouço de movimentos, enfim, e para mim. Tem pouquíssima arte acontecendo na maior parte das aulas de dança. Nesse sentido, sustentar que o problema seja, as pessoas não valorizarem arte, apesar de eu realmente achar que tem um problema aí, né, em relação à valorização da arte, eu acho que tem mesmo uma coisa para ser tratada aí, sem dúvida, mas eu não consigo relacionar. Essa ideia da arte não ser valorizada com o fato das pessoas não. Da gente ter dificuldade em manter as pessoas nas aulas, ou que tem alguma coisa que a gente deva fazer em relação a isso. Eu não acredito que as pessoas vão para a aula pensando em arte.
Você falou que eu não preciso concordar. É um pensamento muito profundo.
Drástico.
Não, não é drástico, Henrique. É profundo. A gente já falou disso aqui, a gente já falou disso
Sim.
em casa, a gente já falou disso. Eu já ouvi você falando disso com outras pessoas, bem, enfim. Mas pensando sobre o que a gente está conversando, talvez esse seu pensamento de pensar que é uma ferramenta de expressão que pode conduzir ao fazer a arte. Seria isso,
Sim.
basicamente. É o que responde o que eu estou tentando responder. Porque eu não acho que a pessoa vai na aula porque ela sabe que ela precisa de arte, e eu não acho que a gente tem como ensinar a arte para a pessoa,
Ah,
entendeu?
sim, difícil, não é? Não
Então,
acho
assim,
que é uma ideia.
olha, vem aqui na minha escola, na Casa da Dança, você aprende arte. É,
Não dá,
não,
não é
você
isso.
tem as ferramentas,
Sim.
né? Então, a partir de que momento você é um artista? Então, todos os alunos são artistas?
Não.
E se eles se matricularem na aula de dança, eles passam a ser?
Não.
Não. E quando a gente é professor, a gente é artista?
Não
Não, não
necessariamente.
sabe. É, eu não sei.
Não,
Então,
uma
assim.
coisa não precisa da outra.
Porque depende do que a gente entende por arte. E aí seria uma outra discussão para um outro episódio, né?
Sim.
Mas se a gente pensar que num pensamento que não é o seu, mas é o que seria da maioria de todos nós, seria até um pensamento, eu não sei se é superficial, mas é que a gente entende que arte é expressão, eu não sei o que é arte, gente,
Ah,
também, para eu
ninguém
falar aqui.
sabe.
Eu não quero falar aqui o
Ninguém
que eu acho
sabe.
que é
Eu
arte.
tenho essa minha forma de pensar, sabe por quê? Porque eu tenho. Bom, você sabe disso e eu já falei várias vezes. Eu tenho desespero de não entender as coisas. Tenho desespero de não saber. Para mim já basta não saber o que aconteceu antes do Big Bang. Isso aí já é o suficiente para me deixar louco.
Ai, gente, tem um parceiro doido.
É. E aí, arte tá nessa lista das coisas que a gente não sabe, né? O que é Deus? Não sei. O que é arte tá na mesma lista para mim. Isso é desesperador. Então, eu criei essa concepção para mim que me resolve muito bem. Ela me resolve muito bem, me ajuda a pensar as coisas. Agora, de forma alguma, isso é conclusivo e eu não tento defender essa ideia de forma alguma. Então, quando você fala assim, ah, eu não sei o que é arte, eu também não sei. E ninguém, na verdade, sabe. A gente tem ideias.
Num pensamento muito superficial, assim, a arte é dança, canto, sabe? Assim, a arte é dança, canto, música, como é que fala?
Pintura. Mas esse é o pensamento vigente, Tati. Por que chama, cinema chama-se sétima arte? Porque a gente tem as artes, que são aí pintura, canto, isso, cinema, não sei o que. Então, é dança,
mas
são artes.
Mas aí é só uma categoria agora. O que isso significa no mundo, na vida, o que faz ser ou não, realmente é ou não. Porque se eu cantar uma música aqui, eu fiz arte
pois
agora.
E aí entra aquela discussão, né? Tem gente que fala que funk carioca não é arte, mas Beethoven é arte. Para mim, tudo isso é muito confuso.
Não faz o menor sentido.
Então, pra, essa visão toda, para mim, é bizarra.
É complicado.
Eu não gosto de pensar arte desse jeito. Mas, de qualquer forma, eu acho que onde você quer chegar, independente de qual é a definição, onde você quer chegar, faz muito sentido. Continue.
Não, eu coloquei arte na outra ponta, ao contrário da atividade física, como um lugar, uma ponta da sensibilidade, uhum, sabe? A ponta da sensibilidade, a ponta do humano, a ponta do...
Faz todo sentido.
Do orgânico, do que é, sabe? Porque eu acho que então seria essa outra ponta.
Faz todo sentido.
Então, assim, eu não sei muito bem o que é arte, mas eu sei que arte... São essas coisas, pelo menos para mim. Eu acho que as pessoas entendem que arte é isso. Arte é expressão, arte é algum tipo de comunicação, talvez.
Eu vou defender a sua visão agora. Vou defender a sua visão.
Ainda bem, porque se você fosse contra ela, eu ia ficar. Ia ter que encerrar aqui.
Vou defender a sua visão a partir da minha visão.
Tá bom.
Eu já falei isso aqui antes, eu vou ser repetitivo, me perdoem a redundância. Para minha concepção, nessa minha teoria, a arte é motivação intrínseca, alguma coisa que você pensa, que você quer, que você gosta, que você... Um tesão, uma opinião, enfim, uma vontade sua. Mais uma ferramenta expressiva, canto, dança, pintura, composição, seja lá o que for. Mais criatividade para, por meio da ferramenta expressiva, fazer com que a sua motivação intrínseca se materialize na obra da arte. O que a gente chama de obra de arte, na minha concepção, é exatamente isso que é. É a obra de arte, ou seja, a obra do que em algum momento foi arte. A arte gerou aquela obra. A obra não é mais arte. A obra é a obra da arte, que é o processo que usou a sua criatividade para materializar.
Usando X ferramenta.
Usando a ferramenta expressiva. Então, quando você fala que essa ideia de arte está ligada à expressão, está ligada ao orgânico, está ligada a essas coisas, faz todo sentido. Porque quando as pessoas vão lá aprender dança, sim, uma boa parte do que mantém elas lá, quando a gente fala que é porque é uma linguagem, não precisa da tua aula, é muito frágil. Atividade física. É muito frágil. Porque é seu amigo, é sua amiga. É muito frágil. O que, que segura esse povo? Então, é experiência, sim. Então, experiência, sem dúvida. Mas essa próxima parte que você avaliou, da expressão, dessa comunicação com você mesmo, essa ideia de você conseguir se perceber melhorando, evoluindo, você conseguir se perceber com potenciais, desenvolvendo e tal. Por quê? Porque é exatamente a mesma ideia, você conseguir trabalhar aquilo que diz respeito à sua motivação intrínseca, suas vontades, suas opiniões, suas necessidades, seus tesões. A ferramenta está lá para ajudar esta primeira etapa a se desenvolver, a potencializar o que é que você pode fazer com ela, para que você vai usar, como você vai usar tudo isso, sua vontade, sua necessidade. A sua motivação intrínseca está sendo valorizada, está recebendo ferramentas de escape, ferramentas de potencialização, ferramentas de desenvolvimento, de expressão. Então, eu acho que faz todo sentido pensar neste, sob esta ótica, pensar que existem processos que são ligados à arte, mas, ou ao menos são ligados a uma manifestação, uma movimentação que pode levar à arte, a gente pensa que as aulas de dança têm esse potencial, ainda que não sejam arte. A aula de dança, para mim, não é uma aula de arte, é uma aula de ferramenta expressiva. E nesse processo, se a gente conseguir gerar experiências que forem bem guiadas, se a gente tiver uma condução valiosa, se a gente conseguir levar conteúdos que sejam bem pensados para isso, a gente não apenas consegue ensinar ou ajudar o processo de descoberta da ferramenta expressiva, mas a gente consegue ajudar também as descobertas individuais para você pegar essa primeira necessidade da arte, que é a motivação intrínseca, e você ajudar a pessoa a se descobrir neste ponto.
Uhum.
Você fazer a pessoa entender o primeiro ponto que vai poder gerar arte, a motivação intrínseca. A gente consegue trabalhar tudo isso lá, mesmo não sendo arte.
Uhum.
A gente consegue gerar o processo artístico, gerar o potencial do processo artístico.
Uhum.
Lá
o potencial do processo artístico.
E isso é muito valioso. Acho que isso é um bagulho que faz o povo ir para lá, sem dúvida. Mesmo que essa explicação é horrível, ela é longa, ela é chata. Mas você não precisa explicar isso. Se a pessoa sente que está sendo contemplada nas suas vontades e necessidades, se ela uhum. sente que ela está tendo ajuda valiosa, eficiente para aprender a ferramenta, ela nem precisa saber que o que ela está fazendo vai levar ela eventualmente a ser uma pessoa que consegue gerar arte. Não precisa pensar nisso. Mas está acontecendo e aquilo é positivo.
É, ou se aproximar do que essa pessoa entende por arte e que está tão longe dela.
Sim.
Entende? Que ela passa a ser algumas coisas, alguns aspectos das pessoas começam a ser acordados.
Sim.
Como se tivesse algumas coisas dormentes. E aí você, com essas ferramentas, você faz isso tudo acordar. Você sabe?
Sim.
Entende o que eu tô falando?
Sim.
E esse acordar faz com que essa pessoa se sinta, ainda que não seja, uma pessoa artística.
Sim.
E se sentir artístico, acho que faz a pessoa se sentir viva.
Sim, faz
Entendeu?
Todo sentido, é verdade.
Nossa, porque agora tá acabando o nosso tempo, mas é que você ficou falando isso, aí já é um outro episódio. Mas é muito louco, porque eu imaginei uma pessoa assim, bem... que só trabalha com números, assim, que não tem nenhuma ligação com nenhuma atividade mais sensível, com ferramentas mais potencializadoras. Essa pessoa assiste filme e ela acha o filme bonito, e ela chora, e ela acha belo, tal. Mas ela acha que aquilo tá do outro lado da tela e do mundo, e isso não faz parte da vida dela, porque ela não é artista. Artistas fizeram e eu só assisto,
Sim.
né? E quando você põe a pessoa dentro de uma sala... de alguma aula, de alguma ferramenta expressiva, ela começa a sentir que ela está mais próxima de ser um pouco daquilo
Sim.
que ela só observa.
Faz todo sentido.
Cara, isso é muito legal.
É verdade.
Então, acho que tá aí, Michelle. A gente conseguiu conversando aqui, porque não foi antes, né?
Não, a gente não conversou antes.
Achar algumas respostas que eu falei que ou achava que eu não conseguia dar.
Você consegue resumir?
Eu tenho
terminar?
2 minutos para resumir. Eu acho que se você achar que a pessoa procura arte e que tentar entregar arte, você não sabe o que ela está procurando e nem o que você está entregando. O que a gente fez aqui foi dissecar o que é de arte que essa pessoa vai procurar e o que é de arte ou próxima arte que você vai entregar.
Sim.
E aí você vai trabalhar cada um desses aspectos para que isso tenha potência.
Sim.
E para que essa pessoa entenda o que ela está procurando. E que você não precisa ficar brava que a pessoa não dá valor para a arte. Porque talvez ela dê valor para um monte de coisas. Mas quando você fala arte, essa pessoa também não sabe o que é.
Exato. É exato. Como é que a gente fala sobre valorizar a arte se a gente nem sabe o que a arte é? Né? A gente nem sabe o que é.
Então, o que é dança? Arte e dança. Você tem que valorizar a arte e dança. Mas o que a arte e dança tem que você tem que valorizar e que pode ser importante na sua vida e que você já valoriza e você nem sabe? Isso. Já percebeu isso? Já percebeu o que acontece com você quando isso... Então, como que a gente comunica isso para os alunos, para os clientes, para quem a gente quer vender dança? Chegamos no marketing, meu Deus!
Ixi,
demos a volta e chegamos aonde? No marketing.
Mas acho uma coisa importante que a gente pensou aqui é que tem a ver com marketing também.
Olá.
É lembrar que não adianta ficar tentando sustentar o valor da aula que você ministra por aquelas coisas que são supérfluas, voláteis e que tem um monte de gente entregando a mesma coisa e mesmo aula de dança, coisas que não são aula de dança entregam a mesma coisa, né? Enfim, tem outros valores, tem outras coisas.
Acho que é esse exercício do que a gente está fazendo aqui, ir dissecando, né, as coisas.
Sim.
E aprofundando, mas por que que isso é isso? Por que que isso é aquilo? O que que tem nisso? O que que pode ter naquilo? E ai, cavocando.
Muito bem. Acabou nosso tempo.
Ai.
Na hora, sucesso.
Adorei. Ai.
Vamos então para o Merchan, porque temos Merchan, tá?
Tá.
Let's go. Merchan. Quero lembrar vocês que estou terminando a tríade, a trilogia de cursos que eu promovi agora durante essa primeira etapa da quarentena, né? Desde abril, tá rolando aí, eu tive o curso de musicalidade, depois o curso de fundamentos do freestyle hip hop, depois o curso de métodos não coreográficos nas aulas de dança, fiz o repeteco de cada um deles e agora vai o último vai acontecer de novo, então o curso de métodos não coreográficos vai rolar para encerrar essa etapa. Estes três conteúdos não voltam a acontecer esse ano, talvez ano que vem em uma versão reformulada. Então, estou aqui chamando vocês que ainda não participaram, convocando todo mundo a estarem comigo no dia 22 deste mês de agosto, das 9 da manhã às 13 horas, então são 4 horas seguidas, em um curso 100% teórico, por meio do Zoom, onde eu vou expor algumas ideias sobre processos não coreográficos, vou fazer uma crítica aos métodos reincidentes, os métodos vigentes nas aulas de dança. Não é um curso apenas para a galera que lida com hip hop, locking, popping, breaking, com as street dances, é um curso para aulas de dança, apesar da minha bagagem, das minhas vivências serem muito específicas nas aulas de hip hop, é um curso bastante generalizado, principalmente para quem lida com linguagens de dança, cujas aulas tradicionalmente usam muito mais processos coreográficos do que o contrário, tá? Então eu vou estar lá estabelecendo uma crítica ao sistema prussiano de educação, vou estar estabelecendo críticas a um monte de formas com as quais a gente lida com ensino em geral, ensino não apenas na dança, e vou me apoiar no pensamento de inúmeras pessoas que vêm falando sobre educação há mais de 2.500 anos até a contemporaneidade, defendendo ideias que não são as tradicionais. Aí vou expor lá sugestões de outras formas de trabalhar com dança. Isso acontece então dia 22, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição do episódio. Tati, você tem um curso também que está acontecendo. É a última vez que vai acontecer, será? Acho que não, né? Esse daí ano que vem...
Acho que até as pessoas escutarem isso aqui já foi, né?
Será?
Gente, é assim, vai ser a terceira turma virtual online do meu curso de didática. Didática, dinâmica e comunicação. Tem gente escrevendo, perguntando quando que vai ter de novo, porque agora tá sem grana e tudo mais. Eu acho difícil dizer que eu não vá repetir esse curso esse ano.
Certo.
Eu acho que a gente vai formar uma turma, mas mais pra frente, né? Provavelmente outubro aí.
Eu acho muito louco esse curso, porque ele é enorme, ele é longo, ele tem continuidade, ele é um puta curso bruto pra caramba, recheado. E ele tá sempre cheio de gente. E ele continua precisando fazer ele com curtos espaços de intervalo. Eu acho interessantíssimo, porque, enfim, as pessoas continuam percebendo a necessidade de estudo e ele continua sendo requisitado. É muito legal, né? Entrou no módulo online e as coisas continuam aquecendo, né, para esse curso, esse conteúdo continua aquecendo. Acho muito legal.
Eu também acho muito legal, porque cada turma desse curso vira
uma comunidade.
É isso que eu ia falar. Cada turma que vem vai acoplando, sabe? É uma comunidade, assim, que vira e mexe. Alguém vem falar alguma coisa. Ah, eu pensei isso aqui, que você acha, tal. Então, é muito legal, gente. Muito, muito legal, assim. Quem sabe a gente não faz a conferência nacional do, da didática dinâmica e comunicação, juntando todo mundo, né, um dia.
Ia ser legal, hein?
Nossa, sensacional.
É, mas agora, esse próximo é nesse fim de semana.
É, nesse fim de semana.
Será? Talvez as pessoas só escutem depois.
Eu acho que só vão escutar depois e, se eu não me engano, as vagas terminaram.
Ah, então, então legal. Falamos aqui sobre ele. Então eu quero falar. Você falou da Convenção Nacional do Curso de Didática Dinâmica e Comunicação. Esses meus três cursos de musicalidade, de fundamentos do hip hop e esse de métodos, eu vou gerar, já estão sendo avisadas as pessoas, eu vou gerar encontros online com as pessoas que participaram de cada uma das duas turmas, né, dos cursos. A gente vai fazer encontros para debater, para bater papo sobre esse assunto, depois que passou um tempo das vivências, para ver o que é que esses cursos transformaram ou não transformaram, o que é que as pessoas descobriram depois colocando em prática esses conhecimentos e o que, que elas têm para agregar aos colegas de estudos aí. Então, um negócio super legal, vai rolar mais adiante. Muito bem, de merchan é isso?
Ah, é isso, né, gente? A gente não vai encher vocês de merchan, né?
Então tá bom. Eu quero encher vocês é de vai lá ver, porque eu tenho um monte.
Ah,
prepara.
Lá vai.
Vai lá ver.
Eu quero indicar aqui pra vocês irem ver um site que alguns de vocês devem conhecer, mas eu não vejo as pessoas do meu meio falarem muito, então pode ser muito mais explorado esse site, que chama Portal Mood. Portal Mood, M-U-D, tá? É um site, gente, que é uma plataforma que começou, antigamente era só Museu da Dança, talvez vocês tenham escutado. Existe desde 2014, já faz tempo. E elas têm esse portal aí, que é um espaço todo dedicado, então, à dança. Tem matérias, tem entrevistas, tem uma parte que é um calendário. Então, tudo que está acontecendo na dança aqui no nosso país está lá. Tem muito conteúdo, tá? E a ideia desse lugar é de fato, reunir as pessoas que fazem dança num espaço, para você conseguir saber o que está acontecendo, para você poder, enfim, ter um espaço para dança na internet. É super legal, ele está dividido, inclusive, hoje em dia, nesse Museu da Dança, que é sobre memória, né, do movimento e da dança, muito, muito interessante, voltado a isso, é tipo para preservar, sabe? É um museu.
Que legal, meu.
Aí tem o Laboratório da Dança, que promove uns cursos, umas aulas, e tem umas aulas com pessoas super interessantes. Aí o Mural, que é esse espaço que promove coisas que estão acontecendo, tipo o nosso Vai Lá Ver, misturado com o nosso Merchan, tudo junto. E um calendário da dança.
Oh, que legal.
É super legal, assim, super, super. Então, eu sugiro, a gente vai deixar, é portalmundi.com.br. Mas é muito bem feito e muito bem intencionado, gente. Dá pra conhecer tanta coisa, descobrir tanta coisa lá.
portalmood.com.br.
Isso.
Eu achei que fosse no Instagram, sabia?
Não, não, é um site mesmo.
Já vou deixar aqui, ó. www.portalmood.com.br. Feito, está salvo. Muito bom. Posso ir?
Agora ele vai começar com aquele mar.
É nada, eu tenho três coisas. Primeiro, duas coisas em inglês, para quem for de inglês. Dois podcasts que eu tenho escutado aí ultimamente, voltados ao mundo da dança, só que são podcasts lá dos States, e bastante ligados aí à cultura das street dances, bastante focado aí nesse universo, mas ainda assim com alguns respingos para além desse núcleo. O primeiro deles é um podcast chamado Drinking and Dance at the End of the World, ou seja, tomando uma e dançando no fim do mundo. Ele tem esse nome porque ele começou justamente durante a quarentena, no início da quarentena. Esse primeiro episódio é de 23 de março agora de 2020, então tem 19 episódios, e é um podcast criado, apresentado e idealizado aí pelo Rob Celtic, que é como é que chama? É um Chicago Footworker, é um aprendiz aí do King Charles. O Rob Celtic, ele era de Los Angeles, depois se mudou para Chicago para continuar estudando com o King Charles. E, cara, ele é muito bom nisso. Eu gostei bastante da forma como ele apresenta, ele é bem despojado, bem divertido. Tem um humor irônico, bastante sofisticado, bastante conhecimento também, ele fala bem sobre o conteúdo, mas principalmente ele tem entrevistados e entrevistadas muito legais. Vou citar aqui, por exemplo, Tasha Barnes, a Tash Barnes do Lindy Hop, Artie Burnett, Tatiana Desjardins, Hiro Alma, King Charles, Khalif Sellers, Moncel Durden, entre outros. Muita gente legal por lá. E a ideia é que os convidados, as convidadas tomam alguma bebida lá durante a entrevista.
Ficam tudo doido.
É, às vezes é alcoólica, às vezes não. Mas, enfim, tem essa bobagemzinha aí no meio. Que é o de menos, na verdade.
Mas é legal.
É legal. Além disso, quero falar sobre o Dance Speak, que é um outro podcast. Esse, sim, já bem mais antigo, né? Um podcast que já tem uma carreira aí grande. Vem desde 23 de maio de 2016, tem 120 episódios até agora. É um podcast apresentado pela Gellert Friedlander. Gellert, a Tati tá falando que ela que descobriu?
É, eu que descobri.
Como assim?
Fui eu que descobri. Eu descobri esse podcast quando eu tava assistindo uma live sobre o Wacking. E aí eu falei alguma coisa lá e ela tava lá. E ela escreveu assim... Eu entrevistei, eu tava perguntando sobre alguém, ela falou, eu tenho uma entrevista com ele lá no meu podcast, pôs lá o nome.
É mesmo,
é? É.
Eu descobri pela entrevista do Moncel Durden. Ele foi um dos entrevistados lá. Antes dele, teve, puta, tanta gente, eu anotei alguns nomes, Tyrone Proctor, Antoine Troupe, Showtime, Cat Coleandro, Crybaby Cozy, Alok Roo. Muita gente entrevistada, tem episódio pra caramba. Esse podcast, eu gosto dele, mas eu tenho que sempre lembrar, assim, ele é mais voltado pro meio mais comercial, assim. Porque ela, apesar de ser de Nova York, ela mora em Los Angeles.
Uhum.
Então, ela é bem mais ligada a esse meio comercial. Ainda assim, uma coisa que me interessa muito é que ela é aberta pra caramba as outras, enfim, outras pontas do espectro todo. Ela leva bastante gente pra rolar umas discussões muito interessantes.
E ela conduz bem, né?
Conduz bem. Ela é bem despojada também, cara de pau pra caramba.
É.
Boas perguntas, ela não tem medo de falar bobagem. Eu gosto muito, acho bem legal. Então, dois podcasts aí. Eu tô indicando porque alguém me perguntou recentemente sobre podcasts estrangeiros que sejam mais ou menos como pé na orelha. Mais ou menos como pé na orelha não tem, porque a gente é especial.
Somos... O dela é de entrevistas, sim, né? E o nosso é de discussões,
exato,
talvez, eu diria.
É, exato. Mas são podcasts que tem pô, eu acho muito legais. E tem conteúdo pro resto da vida, né? Porque esse, por exemplo, da Gellert Friedlander, pô, são 120 episódios, cara. E não para de aparecer episódio novo. Então, enfim, você vai ficar escutando isso aí por muito, muito tempo. Tá aí. Para vocês que não têm o inglês em uma relação tão boa, eu trago aqui uma outra coisa que eu nem lembro se já foi Vai Lá Ver Meu aqui. Talvez já tenha até sido, mas não tô nem aí. Falo de novo. Eu sei que eu já indiquei isso aqui em uma postagem minha lá no Instagram. É um livro em formato, estrutura gráfica de quadrinhos, chamado Hip Hop Genealogia. Esse livro, na verdade, foi lançado em 2013 nos Estados Unidos com o título Hip Hop Family Tree. E ele tem 4 livros no total, cobrindo em estrutura de quadrinhos, como super-heróis, assim mesmo, a história mais tradicional, a história mais conhecida, a história até um pouco romantizada, na verdade, sobre a cultura hip-hop e alguns dos seus chamados elementos, né? Então, falando sobre o DJing, sobre o MC, b-boy e sobre o grafite, essencialmente. Então, essa visão mais simplista, direta, da história da cultura hip-hop, está lá muito bem representada pelo Ed Piskor, que é o escritor e o desenhista lá, é um cara sensacional, um grande astro aí do meio underground dos comics, dos quadrinhos, e saiu no Brasil em 2016, traduzido a primeira parte, o primeiro dos livros, e agora já temos o segundo. Eu estou divulgando aqui porque eu não sabia e recentemente descobri que o segundo livro já está também traduzido no Brasil. O primeiro eu tenho, me foi entregue com assim, um presente sensacional do Diego Valverde, meu estudante e grande amigo da Casa da Dança. E o prefácio, cara, a introdução é do Emicida na versão em português, é super legal. Emicida, que além de ser um gênio e um rapper, né, um MC de altíssimo nível, é também um nerd consumidor de quadrinhos. Então, muito legal ter o Emicida lá. Então, fica aí minha sugestão, Hip Hop Genealogia, volumes 1 e 2, já temos em português, do Ed Piskor. E das minhas indicações, é só isso, Tatiana. Estou tranquilo hoje, sossegado. Mas você ainda nos deve uma hashtag para encerrar este episódio. Você não achou que tinha acabado já a sua parte, né?
Tava até me alongando.
Ela tava lá longe, já se alongando, bem tranquila. Mal sabia ela que ainda tinha que usar a criatividade para terminar essa bagunça.
Entre a cama e o armário.
Puta, sucesso. Incrível.
Eu sou muito boa.
Você é muito boa nisso, Tati. É impressionante. Então, se você quiser fazer qualquer postagem nas redes sociais, para a gente saber que você teve a coragem e a paciência de chegar até esse ponto do podcast, por favor, use a hashtag entre a cama e o armário. Puta, sensacional. E por hoje é só. Aguardem aí para semana que vem um episódio super legal aí para completar 60 episódios com dois convidados. Se der certo, temos duas pessoas que foram convidadas para estarem conosco para tratar um assunto incrível, um assunto que está na nossa lista e na nossa vontade há bastante tempo. Então, se tudo der certo, na semana que vem a gente vai ter um episódio especial e com capa nova. Vamos ver se vai funcionar todas essas novidades. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos, fiquem tranquilas, seguros, seguras e saudáveis. Até breve. Beijo pra vocês.
Beijo.
Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. Muito.